desejando muito augure e shalom à próxima gestão Inês Fux.
O mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência.
O arroz eu pagava R$13.
E agora?
R$24.
Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
Eu sou a Laura Carvalho, professora de economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de direito da Unifesp. Neste episódio, vamos falar sobre a mudança de presidência no STF e a alta no preço dos alimentos.
E aí, Renan, ficou legal nosso episódio especial com a Dilson, né? Várias coisas ali que ele falou que foram impactantes, até pensei algumas vezes durante a semana.
Sim, um episódio super bacana sobre racismo no judiciário, questões envolvendo a pandemia, enfim. Vale muito a pena, quem não escutou ou não viu, tá lá no YouTube, tá disponível nas plataformas de podcast, esse episódio, que foi um episódio especial bastante importante aqui do Entretanto.
Então, Renan, nessa última semana a gente teve essa mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal, né? Acabou o mandato do Toffoli e começou o mandato do ministro Luiz Fux. A gente nunca falou tanto sobre o STF, né, quanto nesses últimos anos. Acho que o STF assumiu um certo protagonismo, né, em vários dos casos importantes para a nossa crise política. Por que o STF ele tem tido esse papel cada vez maior e tem se tornado tão importante?
Sim, esse fenômeno, Laura, do STF como um ator fundamental na democracia brasileira, ele não é tão novo. A gente viu agora, digamos que sobressair ainda mais esse papel, mas desde 1988, da Constituição, o STF tem uma série de prerrogativas, de poderes ali assegurados, que acabam fazendo com que ele seja projetado, né, no cenário político. O STF ele é responsável por fazer o controle de constitucionalidade dos atos dos outros poderes, ou seja, verificar se os atos normativos, as leis aprovadas pelo legislativo, se o executivo com as políticas públicas, se tudo isso está de acordo com a Constituição. Então ele faz um controle também das políticas públicas e faz um controle dos políticos também. A gente viu desde o Mensalão, né, depois Lava Jato, como o STF foi fundamental para poder levar adiante casos criminais, investigações criminais e processos relativos a políticos. A gente até debateu a questão do foro por prerrogativa de função, que faz com que esses casos criminais sejam julgados pelo STF. Então a Constituição, além de tudo isso, né, de reservar no desenho institucional um papel de relevo para o STF, também acabou consagrando muitos direitos, o que faz com que o judiciário fique sobrecarregado, ou seja, diante de situações cotidianas de violação de direitos, as pessoas vão recorrendo à sociedade civil organizada, movimentos sociais, partidos políticos, enfim, vão recorrendo ao próprio judiciário, especialmente ao STF, que é a cúpula do judiciário, para poder reparar e fazer valer esses direitos. Então, a gente tem um processo nas democracias contemporâneas que tem sido chamado de judicialização da vida social ou da política, que é uma ideia de que os tribunais, as cortes, sobretudo as cortes constitucionais, têm se tornado o epicentro das democracias. Todas as questões importantes, desde aborto, questões morais, união homoafetiva, passando por questões eleitorais, passando por questões tributárias, né, tudo vai parar nas cortes superiores ou cortes constitucionais para poder dar uma decisão. Tanto que o Oscar Vilhena Vieira, que é um professor da GV de São Paulo, ele chama esse fenômeno de uma supremocracia, ou seja, de um poder bastante extenso e cada vez mais abrangente do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira.
E o Dias Toffoli, né, o ministro Toffoli, teve uma gestão bem conturbada, né, enquanto esteve na presidência do STF, Renan. Tanto em função de questões políticas, como também atravessou aí esse período de pandemia nessa função, né? Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente o que é a função da presidência, do STF, o que ele tem que desempenhar. Então, gostaria de te ouvir sobre a gestão do Toffoli nesses últimos 2 anos. Então, como que você avalia essa gestão?
Sendo presidente de um órgão com essa importância, né, é evidente que o presidente da corte também acaba sendo uma figura de relevo na cena política, ou seja, as pessoas querem escutar o que ele tem a dizer, as manifestações dele contam muito. Mas basicamente, né, o presidente de um órgão como o STF tem 3 funções que estão definidas no próprio regimento, interno do STF. A primeira delas é de ser um porta-voz, ou seja, ele fala em nome da corte, o que é muito delicado, porque o STF tem uma dinâmica decisória bastante problemática. Uhum. Né, muitas pessoas chamam o STF, né, como se fossem 11 ilhas.
O Supremo, né, é composto de ilhas. Nós não temos uma convivência social maior.
Tem um caráter colegiado, os ministros decidem muito individualmente, monocraticamente, né? Não tem uma dinâmica colegiada, coletiva mesmo, de corte constitucional, de debater os casos antes, fechar posições de consenso majoritárias, né? Construir uma racionalidade decisória, argumentativa. O STF é um pouco caótico nesse sentido, mas fato é que essa é uma função importante do presidente, ser o porta-voz do tribunal e representá-lo perante outros poderes e autoridades. Isso está lá no regimento. Que também é muito difícil nesse momento de redes sociais, por exemplo. A gente sabe que outros ministros têm uma presença de redes sociais muito mais intensa, como Gilmar Mendes, o Luiz Roberto Barroso. Né? Isso acaba sendo tomado muitas vezes, as manifestações de um ministro, como manifestações ou tendências do próprio tribunal. Então essa função está um pouco prejudicada, né, nessa dinâmica que a gente tem visto no STF. A outra função do presidente é administrativa, ou seja, é cuidar da parte gerencial mesmo, orçamentária, gastos, do tribunal. E por fim uma terceira, que em geral é a mais importante do ponto de vista efetivo jurídico, que é a definição da pauta, do que o tribunal julga e mais importante ainda do que ele não julga. O presidente do tribunal, do STF, sempre teve essa função de escolher os processos que vão para a pauta e que vão ser analisados pelo plenário, pelo conjunto de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, dos casos mais importantes do STF, o presidente é aquela pessoa, nesse mandato de 2 anos, né, que vai sempre trocando, é a pessoa que nesses 2 anos controla que casos o STF vai enfrentar, ou seja, o que a sociedade brasileira vai debater. Né? Então isso é algo muito importante, que não pode ser subestimado, porque o timing da decisão, quando ela é pautada, é tão importante quanto o resultado dela, muitas vezes. E o presidente pode adiar uma discussão ou antecipar uma discussão, forçando outros atores, outras autoridades, em relação a esses temas. E isso, agora na pandemia, foi um pouco minado já esse poder unilateral do presidente, porque houve essa ideia enfim, foi implementada já essa proposta do plenário virtual. Então, os próprios ministros agora, nos casos em que eles são relatores, eles podem já colocar na pauta do plenário virtual. Uhum. E o plenário físico, que está suspenso, né, e o plenário por videoconferência, eles só ficam para os casos mais polêmicos, mais controversos.
E o Toffoli, Renan, como é que você avalia a gestão do Toffoli?
Então, é bastante complexo, né, avaliar uma gestão à frente de uma instituição como o STF. O Toffoli tem uma trajetória que era de fora do judiciário, né, do Poder Judiciário. Ele era um advogado muito próximo ao PT, ao Zé Dirceu. Quando foi indicado, houve uma certa resistência, mesmo na comunidade jurídica, né? Se questionava se ele tinha, de fato, um notório saber. Ele não é uma pessoa que tem um perfil acadêmico, como a maioria dos ministros do STF também, né? De uma trajetória acadêmica. Mas fato é que a gestão dele à frente do STF coincidiu com a maior crise institucional pós-88 no Brasil, né?
Pois é.
Porque teve que conviver com o bolsonarismo de um lado e com a pandemia do outro. Então isso acho que colocou desafios adicionais até para avaliar também essa gestão dele. Agora, fato é que a gente pode analisar e avaliar o que foi o Toffoli à frente do STF, tanto do ponto de vista do discurso e da postura dele, de um lado, como do ponto de vista das decisões que ele foi tomando de outro. Em relação à postura, o Toffoli ele já assumiu em 2018, logo antes da eleição do Bolsonaro, ele assumiu com uma postura de conciliação.
Moderador dos conflitos políticos, sociais e econômicos.
Porque já havia um período de polarização se intensificando e ele se apresenta como essa saída de pacificação institucional.
Mesmo diante de ameaças à democracia, né? Então, essa conciliação que, na verdade, muitas vezes leva ele a ser criticado por não estar também defendendo, muitas vezes, as instituições de ataques que foram feitos pelo governo Bolsonaro, né?
Exato. Ele acabou propondo uma saída conciliadora ainda antes da eleição do Bolsonaro. O que a gente viu depois da eleição é que só houve uma escalada de violência e de agressão contra o Supremo Tribunal Federal e as instituições no Brasil. E vindas com algum respaldo, né, do bloco da coalizão que governa o Brasil. Então isso gerou um certo desgaste bastante grande para o Toffoli, porque ele sempre foi cobrado a se manifestar e ele falou pouco, né, publicamente. Ele falou pouco e quando falou, falou sempre abaixo do tom que parecia mais adequado. Então acabou abrindo espaço para que outros ministros do STF se projetassem com mais relevância no debate público, como o ministro Celso de Mello, que é o decano, o mais antigo, e que muitas vezes veio com discursos duros em relação ao presidente Bolsonaro. Agora, essas ameaças sempre foram concretas, né? A gente viu a história de um dos filhos dizer...
Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
O Bolsonaro chegou a dizer numa entrevista um acabou porra em relação a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? E o Toffoli, agora na despedida dele, no discurso de saída, diz que nunca viu, por parte do Bolsonaro, dos seus ministros, alguma atitude contra a democracia. O que é bastante estranho, porque o presidente frequentou atos, e a gente comentou aqui até a questão sanitária envolvida da pandemia, né? Ele frequentou atos na frente do Supremo Tribunal Federal contra o tribunal e pelo fechamento do STF e do Congresso. Então a verdade é que o Toffoli ele diminuiu o STF quando ele trouxe essa postura de uma conciliação, quase que de uma parceria. Porque os poderes, evidentemente, têm que ter uma relação harmônica. Isso é o que está estabelecido na Constituição. Agora, a Constituição também prevê um certo desenho que é um sistema de freios e de contrapesos. Então é inevitável que os poderes entrem em tensão, em confronto, porque é papel deles, inclusive, servir de controle uns aos outros. E o STF, sobretudo, né? Como a gente disse, que é o poder que faz o controle da constitucionalidade, né, dos atos normativos, das políticas públicas. Então é evidente que ele vai desagradar o executivo em vários momentos, e sempre foi assim. Então, quando o Toffoli vai para uma linha de conciliação, ele chega a propor um pacto, que não foi para frente, mas no discurso de posse dele ele dizia que era preciso fazer um grande pacto, e o próprio bolsonarismo, né, enfim, não embarcou depois nessa ideia do pacto, mas, de alguma maneira, o Toffoli fez reuniões com empresários, recebeu o presidente com empresários para falar da pandemia numa visita surpresa ali, que foi muito estranha. Né?
Verdade.
Encontros políticos também, o Toffoli frequentando esse tipo de situação. Tem uma questão aí de liturgia. Né, o STF é, digamos, o órgão guardião da Constituição. Precisa manter, né, a sua imparcialidade de uma maneira mais clara. Não pode haver uma proximidade com os poderes constituídos e, sobretudo, com governos de ocasião. E isso, em outras falas dele, também foi muito problemáticas. Né? Ele chegou a falar...
Eu me refiro a movimento de 1964.
Chamando de movimento numa ideia de não tomar partido em relação à polarização, já acenando, né, para setores próximos ao governo e ao bolsonarismo, que ali teria um certo interlocutor ou um aliado. Ele tomou uma outra decisão de interesse direto do governo da família Bolsonaro, que foi aquela decisão que suspendeu processos criminais que usavam de informações e dados vindos de órgãos de fiscalização, como o COAF, né, a Receita Federal... E que tinha interesse direto do filho do presidente Bolsonaro, né, suspendendo o processo dele. Suspendeu mais de 700 processos na época e logo depois o Toffoli foi derrotado no plenário, ou seja, a decisão dele caiu, ele próprio mudou de posição. e foi permitido o compartilhamento desses relatórios de inteligência financeira sem o crivo do judiciário. Ele também entrou em guerras de liminares com decisões problemáticas, né, quando ele cassou uma liminar que permitia a entrevista do Lula no cenário da disputa eleitoral ainda em 2018. E ele fez uma coisa que a gente comentou, teve um episódio nosso aqui, né, que diz respeito a essa escalada da violência e das ameaças em relação ao STF, que é o inquérito das fake news, né, ficou assim conhecido, que começou como um inquérito muito heterodoxo, muito criticado, porque era uma questão de censura à imprensa. O Alexandre de Moraes foi designado relator sem nenhum sorteio dentro do STF, mas fato é que esse inquérito acabou tendo uma função importante. A gente viu que o inquérito conseguiu desbaratar essas redes e organizações criminosas que estavam disseminando fake news, que estavam organizando ameaças e intervenções, né, na frente do Supremo Tribunal Federal, na frente da Casa de Ministros do STF. Então, ali, meio que errando, ele até que acertou em alguma coisa, né? Depois vendo o que virou esse inquérito e o efeito que ele teve de dissuadir essas iniciativas de ameaças e etc., parece contar positivamente como uma iniciativa de gestão dele que foi bastante importante. Então, como eu disse no início, é bastante complexo, né, a gente avaliar a gestão de um ministro diante de tantos fatos, tantas decisões importantes, de um momento tão conturbado. É importante lembrar que o presidente do STF também acumula o cargo de presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que faz um controle do Poder Judiciário. E o Toffoli teve medidas importantes, como uma resolução no caso da Covid, que a gente comentou aqui também em relação às pessoas presas no Brasil. Mas, de alguma maneira, eu sinto que o Toffoli ele tentou se justificar no discurso de despedida dele por alguma coisa que não aconteceu, né? Que era o golpe, né? Uma ideia de que ele conseguiu, com um diálogo, com essa lógica da pacificação e da conciliação.
Agradeço ao presidente da República pelo diálogo franco e independente.
Evitar a virtualidade, que era o golpe, né, um fechamento do STF, uma escalada autoritária nas instituições. Só que isso é traçar o sarrafo ali, né, a régua muito baixo também, porque como vai saber se de fato foi isso que ajudou a evitar uma escalada ainda maior? A gente já está vendo uma degradação.
E na verdade também não está claro que não houve uma escalada, né? Porque também o que define isso que ele está considerando que seria de fato uma ameaça, né? No fundo, quando as coisas são ditas, já o STF é atacado, é ameaçado, e ele acolhe isso de alguma maneira, talvez ali as instituições já estejam sendo prejudicadas, né, de alguma forma.
Sem dúvida. Aí você já tem uma domesticação do própria função e poder do STF, né? Quando se assume uma lógica de que, na verdade, o STF precisa evitar um golpe do executivo, ou seja, já o raciocínio que está introjetado aí é muito problemático, porque, no fundo, ao tomar essa interlocução com o bolsonarismo como algo central para a gestão dele, acabou validando essa depredação institucional que está em curso no Brasil, né? Um processo de desconstitucionalização. Ao invés de guardar a Constituição, ficou, na verdade, tutelando o bolsonarismo, que já tem uma série de questões aí, a gente já tem visto e discutido aqui, inclusive, que é de desdemocratização do Estado brasileiro em vários níveis. Então, me parece que é uma régua bastante problemática e que, no geral, a gente pode caracterizar essa gestão do Toffoli como uma gestão bastante insuficiente à luz dos desafios que estavam postos nesse momento da democracia no Brasil.
Pois é, Renan, e o ministro Fux, ao tomar posse, né, no seu discurso, falou justamente isso, né, de que a harmonia entre os poderes não se confunde com subserviência, né, quase que tornando claro uma mudança aí, né, uma mudança em relação à postura do STF para os próximos 2 anos. O que a gente pode esperar que seja essa mudança? De fato, ela vai ocorrer? É uma gestão que a gente pode ter, enfim, esse tipo de postura conciliatória que o Toffoli tinha pode acabar? Isso pode gerar mais tensão com o executivo? Enfim, o que você espera que seja?
Esse discurso do Fux, de posse dele, já de alguma maneira pontua, como você disse, uma crítica ao que foi o Toffoli, né? É importante dizer que todos os ministros do STF que assumiram a presidência, em alguma medida, fizeram diálogos institucionais, porque isso faz parte dessa função deles, inclusive. Né? O Nelson Jobim é um conhecido por isso, era um cara que era um político também, que tinha uma verve política muito grande de diálogo e de circulação em Brasília, etc., que fazia com que discutisse com essa posição de presidente da corte várias questões, mas questões muito mais relativas ao judiciário. Então, Nelson Jobim ajudou a costurar a reforma do judiciário, que foi super importante, né, uma emenda constitucional 45. Agora, a verdade é que o Toffoli extrapolou demais, ele levou isso num limite bastante problemático que comprometeu a função do STF, que é uma função como corte constitucional contramajoritária, ou seja, muitas vezes precisa colocar os limites e afrontar mesmo os outros poderes para garantir os direitos fundamentais, garantir as regras do jogo, né, e o próprio funcionamento da democracia. O Fux pontuou uma crítica, mas a gente não sabe ainda como vai ser. Vamos ter que assistir, acompanhar nesses dois anos para entender melhor o que ele entende como uma necessidade de harmonia, mas que também não chega a ser uma subserviência. Né? Porque tem aí um equilíbrio, um limite, nem sempre muito claro, né, nessas funções. Ainda mais porque o Fux vai pegar um processo eleitoral aí adiante. Né? Enfim, tanto agora das eleições mais locais, municipais, mas depois um processo também nacional. Então, é preciso ver como ele vai se comportar diante disso tudo. Ele tem um perfil de um juiz de carreira que passou por várias instâncias do judiciário, o Fux. Ele pontuou essa crítica, mas o Felipe Recondo, que é um jornalista do Jota, ele escreveu um texto sobre esse discurso do Fux, dizendo que o Fux ele também é um sujeito, um ministro notabilizado ali, por uma lógica pró-governabilidade, ou seja, ele também é um cara que tem um pouco essa necessidade de legitimação do STF perante esses outros poderes, de circulação política. Do ponto de vista das decisões dele, o que dá para dizer é que o Fux é um cara muito apegado ao corporativismo pela trajetória dele, né, na magistratura. Então ele é o ministro que conseguiu fazer com que o auxílio moradia ficasse sendo pago por anos, né, um prejuízo gigantesco para os cofres públicos, né, e o auxílio moradia ficou sendo pago para juízes e membros de Ministério Público pelo Brasil todo, em situações muito controversas, para burlar o teto constitucional. Né, então ele tem uma lógica bastante corporativista. A indicação da filha dele para o TRF, uma jovem advogada, enfim, foi bastante criticada na época também. Ele trabalhou muito para conseguir emplacar a filha dele pelo quinto constitucional a um cargo de desembargadora, né, o que revela uma lógica pouco republicana, além de bastante corporativista na maneira como ele mobilizou, né, a rede dele no Rio de Janeiro. Né, ele é um cara que tem uma proximidade muito grande com o tribunal no Rio, etc. Ele é um notório lavajatista, né, o cara que sempre esteve ali defendendo a Lava Jato dentro do STF, comprando essa briga internamente. Então, esse discurso de combate à corrupção, ele também acentuou isso, né, ele fez uma defesa pública à Lava Jato no momento em que ela está em xeque. A gente fez até um episódio sobre isso já aqui. Ela está em xeque, então é um momento que ela talvez possa recobrar alguma força, mas ele, como presidente, tem certos limites, porque a segunda turma já está impondo derrotas à Lava Jato, o próprio PGR já não é tão entusiasta da Lava Jato em levá-la adiante, então vamos ver como vai se desdobrar e o quanto ele vai conseguir influenciar nesse sentido. E ele falou algo que, para mim, é a questão mais crítica hoje, né, do ponto de vista da atuação judicial, no discurso dele, que ele disse que o STF precisa ficar atento ao sentimento constitucional do povo. E isso digamos que a melhor formulação, a mais perfeita formulação desse populismo judicial que tem acontecido no Brasil e que tem deturpado muito da função jurisdicional, ou seja, essa ideia de que, ao invés de ter uma fidelidade à Constituição, tem que ter uma fidelidade ao povo. Isso de uma maneira muito abstrata. É evidente que o fundamento da Constituição é o próprio povo. Agora, isso não significa que o tribunal tenha que ficar fazendo pesquisa de opinião pública para entender qual é a tendência, o sentimento moral médio, o sentimento judicial médio do povo brasileiro para tomar uma decisão. Né? Então, isso é bastante preocupante. É uma ideia de que é preciso ouvir a voz das ruas, a voz do povo. E quando isso toma conta de um órgão jurisdicional como o STF, que não tem a mesma lógica de um executivo, né, que tem muito mais essa função de atender a voz do povo, do ponto de vista eleitoral mesmo, ou o Congresso Nacional, o Poder Judiciário ele precisa estar blindado a essas formações de maiorias contingentes, porque isso flutua muito na sociedade. Então é preocupante isso que ele diz. Então, de qualquer modo, acho que é preciso esperar um pouco para ver se a gente vai poder confiar ou não no Fux, né? Naquela época da Vaza Jato, teve um áudio entre o Deltan e o Moro que dizia em Fux we trust, né? E eu acho que está cedo para a gente ainda confiar no Fux, precisamos esperar mais para entender qual vai ser a postura dele.
E no próximo bloco, vamos falar sobre a inflação de alimentos.
Laura, a gente nunca falou tanto como nessa semana sobre o arroz, eu acho, né? Teve, enfim, pelo menos na nossa geração, que já estava crescendo nos anos 90, depois da estabilização da inflação, vez ou outra, um outro produto ainda se comentava, né, que subiu o preço repentinamente, mas agora o arroz, até outros alimentos, começou a ter um processo de alta dos preços, assustando consumidores e tomando o debate e a mídia, né, as repercussões disso. Como que você lê esse processo para a gente entender melhor? Isso significa que a inflação está de volta, ela está fora do controle?
Então, Renan, eu acho que é importante a gente ver a diferença, né, entre um processo que é, sim, relevante, que preocupa, e sobretudo porque os alimentos fazem parte, né, ainda mais proporcionalmente da cesta de consumo das pessoas mais pobres. Então, é claro que uma alta no preço de alimentos, ela tem um impacto também, vamos dizer, desproporcional sobre os mais pobres. Uhum. Mas é importante a gente diferenciar esse tipo de processo inflacionário localizado, né, que tem uma, enfim, está aí concentrado em alguns alimentos. A gente já vai falar, na verdade, isso não é um processo só brasileiro, isso é um processo de alta nos mercados internacionais. Então, os preços, uhum, desses alimentos, eles vêm subindo no mundo inteiro. Arroz, soja, milho são alguns desses alimentos cujos preços registraram alta de, às vezes, 30, 40% nos mercados internacionais no último mês. E isso, no caso brasileiro, claro, tem algumas particularidades. A gente também tem aqui uma dinâmica, né, de produção desses alimentos, então a gente poderia pensar que a gente está descolado do que ocorre lá fora, mas não estamos, né? E isso, vamos dizer, esse tipo de processo inflacionário, ainda que traga custos também para as pessoas, é muito diferente daquela inflação que a gente conheceu nos anos 80 e 90, né? Que, aliás, era uma hiperinflação e que era um processo que não era, enfim, localizado, que tampouco era vindo de fora para dentro, né? Era um processo generalizado de crescimento dos preços, em que a própria inflação de um ano já era carregada para o ano seguinte, né? Uhum. Tinha esse elemento inercial. Quer dizer, é muito diferente esse tipo de aumento generalizado de preços e de salários de uma alta nos preços de um determinado setor, que às vezes pode ocorrer por razões climáticas, às vezes, uhum, pode ocorrer por razões externas ao país, como é o caso aqui, né? E isso, enfim, tem soluções, tem políticas que podem ser implementadas, mas são bem diferentes das políticas implementadas para uma estabilização de um processo inflacionário generalizado fora de controle.
E você acha que o dólar teve relação com isso? Porque o dólar tem subido de modo muito significativo, né, nos últimos meses e anos, assim. Você acha que ele tem uma relação com isso? Como que o dólar pode ajudar a provocar essa inflação dentro do Brasil?
Pois é, então, na verdade, o que aconteceu, né? A gente tem, de um lado, esse fenômeno internacional que tem a ver também com a recuperação da economia chinesa, que tem voltado, né, a crescer depois desse período de pandemia e que tem demandado muitos alimentos, né, dentro da sua política de segurança alimentar. Então, ela está importando essas commodities alimentícias em maior quantidade, né? Está crescendo a demanda da China por esses produtos. Isso ajuda a puxar, uhum, o preço desses produtos nos mercados internacionais, né? E acaba que esses preços que estão, então, maiores nos mercados internacionais contaminam os mercados domésticos. Então, os produtores domésticos, diante dessa opção que eles têm de exportar o produto, né, eles acabam também convertendo para preços maiores aqui dentro, no nosso mercado interno, aquilo que eles conseguem praticar lá fora. Mas aí a alta do dólar, ela vem a mais no processo, porque aí ela na verdade, né, ela ocorreu também de forma bem significativa, como você apontou, desde o início do ano. Esse dólar mais alto, ele, na verdade, se acrescenta àquilo que os exportadores podem obter nesses mercados internacionais. Então, aí, não só para alimentos, também outros produtos, né? Claro, quando você vende esse produto lá fora e você recebe em dólar pela venda do produto lá fora, você está ganhando mais com o dólar mais alto aqui em reais. Então, mais uma vez, o teu incentivo é para vender lá fora ou aumentar os seus preços aqui dentro. Então, você tem dois elementos que se reforçam. A alta do preço dos alimentos, que é generalizada, e a alta do dólar, que acaba fazendo com que uma parte também dos preços responda, mesmo internamente, a esse dólar mais alto. E para complicar, ainda tem outros canais pelos quais o dólar alto afeta os preços domésticos. Por exemplo, nesses setores, né, de produção de alimentos, agropecuária, você tem fertilizantes que são importados. Uhum. Então, os custos também com os insumos, fertilizantes, etc., é absorvido pelo setor e o setor tende, então, a repassar para os preços esses custos maiores com insumos importados, que ficaram mais caros por conta do dólar mais alto. Fora outras questões, né? Então, os combustíveis também começaram a aumentar de preço agora e isso acaba que também é repassado para preços, porque o transporte, o custo de transporte desses alimentos até o mercado, por exemplo, até a venda no atacado ou no varejo, já tem custos com combustíveis mais altos que podem ser repassados para preço. E, claro, como são bens essenciais, eles também não estão sendo tão afetados pela crise econômica, né? A pandemia ela é muito mais forte em termos de reprimir a demanda por outros produtos, né, por serviços, que a gente sabe que muitas das coisas não serão consumidas da mesma maneira que antes, né? Por alimentos, não. Alimentos fazem parte ainda mais da cesta de consumo das famílias numa situação como essa, em que, inclusive, as pessoas estão ficando em casa, estão cozinhando em casa.
O isolamento social também fez aumentar o consumo, levando os preços lá para cima.
Faz com que seja possível também repassar para preços esse dólar mais alto, esses custos mais altos. Produtores conseguem, né, cobrar mais porque são produtos que as pessoas vão consumir de qualquer maneira, né?
Sim, algumas pessoas têm apontado sobre essa alta que possível influência do auxílio emergencial, que foi um mecanismo de transferência de renda super importante, você já discutiu em episódios anteriores aqui, como se fosse um excesso de demanda, né? Mais gente comprando com mais dinheiro. Tem essa relação também possível entre aumento da inflação e esse auxílio sendo pago às pessoas?
Então, Renan, eu acho que não faz muito sentido no atual contexto a gente imaginar que esse processo inflacionário é um processo inflacionário por excesso de demanda. Uhum. Então, claro, cada tipo de processo inflacionário, inclusive as teorias macroeconômicas para explicar a inflação, elas são diversas, né? Eu até nem acho que há uma explicação única para todo o processo inflacionário, né? Então, há quem considere, vamos dizer, os monetaristas, que toda inflação é por excesso de moeda circulando na economia. Uhum. Aí você tem as teorias que são mais de inflação de demanda, que relacionam a inflação com desemprego. Então, quando o desemprego está baixo, a inflação tende a tá mais alta e vice-versa, né? É a chamada curva de Phillips, que relaciona desemprego e inflação. Você tem várias teorias. E, na verdade, o que a gente enxerga é que os processos inflacionários em si têm naturezas diferentes mesmo. Uhum. Né? É possível que, numa determinada situação, em um determinado país, em um determinado momento do tempo, um excesso de demanda por produtos gere um processo inflacionário, exigindo, então, né, que o governo atue para desaquecer a economia, para desaquecer a demanda, né, como o que costuma ser feito, né, elevando a taxa de juros ou cortando gastos públicos. Sim, isso existe, isso já aconteceu no passado, isso pode existir hoje no presente numa determinada economia no mundo, mas não me parece que é o caso da economia brasileira nesse momento.
A economia brasileira apresentou uma forte queda no segundo trimestre deste ano, considerada mais intensa desde 1996. O PIB caiu 9,7%. E como é o segundo trimestre seguido de queda, o Brasil entrou oficialmente em recessão.
Uma economia com a maior recessão, uma das maiores recessões da história. Né? A gente considerar que excesso de demanda que está gerando o processo inflacionário me parece um pouco fora do que a gente tem de evidência, ainda mais considerando que esses preços de alimentos estão subindo no mundo inteiro. Então, como que, né, por que que o auxílio emergencial, que na verdade está repondo uma renda perdida, né, claro que a gente até viu que para a metade mais pobre da população, esse auxílio ele foi capaz mesmo de neutralizar a perda de renda, na média, que a crise gerou. Mas isso não significa que a gente está com uma economia mais dinâmica do que antes, com mais demanda do que antes, né? Pelo contrário, a gente está com uma economia que ainda assim sofreu uma queda do PIB de quase 10% no segundo trimestre, né? E tampouco acho que a gente vai, com isso, ter um fenômeno generalizado, inflacionário. Eu acho que também há muita tendência de, às vezes, alguns analistas se aproveitarem desse tipo de indicador para defenderem, né, vamos dizer, uma política de corte de gastos públicos mais agressiva, né, e aí o fim do auxílio emergencial o quanto antes. Então, é um pouco usar essa inflação de alimentos, esse fenômeno inflacionário bem específico, como para trazer também a memória inflacionária que as pessoas têm, né, daquela situação dos anos 80 e 90. Essa memória, né, se joga muito com essa memória inflacionária para criar um certo... fazer um certo terrorismo fiscal, né, e dar essa ideia de que é necessário vir, né, a dívida pública, é o gasto, é o auxílio, isso está tirando a economia de controle, então seria necessário retornar o quanto antes para uma agenda centrada no corte de gastos, no, na redução do tamanho do Estado, quando a gente viu que na pandemia não foi isso, né, que a realidade impôs, e não foi isso que a realidade impôs em nenhum lugar do mundo, né? Muito pelo contrário, acho que todos os países hoje estão aumentando suas dívidas públicas e a gente vai conviver com isso durante algum tempo. Então, Renan, recebemos bastante coisa, né? Entre comentários, elogios e dúvidas no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com. O que você destacou aí para responder para os ouvintes?
Sim, ficamos super felizes de receber esses feedbacks e sugestões de vocês, então continuem mandando. A gente agradece muito os elogios da Thaís G, do Luiz Pereira, do Maurício Rodrigues Araújo. E eu peguei uma questão que a Camila Soares enviou aqui sobre o episódio que nós fizemos sobre o foro por prerrogativa de função. Ela pergunta por que a deputada Flor de Lis não pôde ser presa pelo assassinato do marido, se há um entendimento no STF de que o foro só serve para crimes relacionados ao mandato. Então, Camila, você está certa. O STF já tem esse entendimento que a gente falou no episódio desde 2018, que o foro por prerrogativa de função ele só é aplicável em relação ao parlamentar se tiver relação com o mandato dele. Nesse caso da Flor de Lis, o crime aconteceu antes, né? Foi antes dela ser diplomada deputada, portanto, não deve ser julgado no Supremo. E o STF já disse isso. Em 2019, tem uma decisão do ministro Barroso, que era o relator desse pedido dela no STF, que ela queria o foro por prerrogativa de função, e ele esclareceu que não tinha relação com o mandato dela esse crime. Portanto, volta lá para a vara de Niterói para o julgamento. Ela só não foi presa porque ela não foi condenada ainda. Não é uma questão de foro, mas é uma questão que não teve ainda um processo penal comprovada a culpa dela, enfim. Então isso vai demorar ainda um pouco a acontecer. Como não era uma prisão em flagrante, né? Então, e não é uma prisão preventiva, enfim, ela só pode ser presa quando terminar esse processo e ela for realmente condenada. E você, Laura, o que você selecionou de dica para o pessoal hoje aqui?
Então, já tinha algumas semanas que eu estava querendo falar para vocês sobre o lançamento desse site, na verdade, atrelado ao jornal Nexo, o Nexo Políticas Públicas, que na verdade conta com, vamos dizer, subsídios de vários centros de pesquisa. Então a ideia desse site, na verdade, é fazer a divulgação para um público mais amplo dos resultados e das evidências encontradas, né, por diversos parceiros acadêmicos, né, centros de pesquisa, para ajudar, né, a disseminar e a fundamentar inclusive as atuações de políticas públicas, né, dos governos. Então, essa ideia de trazer mais evidências para não só sobre o Brasil, mas no mundo, né, para que as políticas públicas se baseiem nessas evidências. E o Nexo está fazendo um papel aí de divulgação científica que é bem legal. Bom, é isso. Até semana que vem, pessoal.
Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horowitz, edição da Júlia Leite e do Bruno Horowitz e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.